emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Eita, vamos para esse debate, para a orientação das pessoas. Major Anderson, uma curiosidade minha. A partir do SAMU, antes era tudo bombeiro, qualquer coisa. Apareceu isso. Uma cobra, chamou o bombeiro. Apareceu um gato em cima da casa, chamou o bombeiro. Teve um infarto, chamou o bombeiro. Como é que vocês dividem isso hoje? Há um entrosamento de SAMU e bombeiros?
Sim, hoje a relação é muito, muito bem estabelecida, né? Então o SAMU, ele hoje faz o atendimento clínico nas residências, a parte mais clínica. O médico regulador analisa o chamado do paciente ou do parente e encaminha para os locais equipes de suporte básico ou de suporte avançado. E o Corpo de Bombeiros, como muita gente não sabe, nós não temos somente ambulância. A nossa ambulância é uma viatura de resgate. Ela tem equipamentos que ajudam na retirada das pessoas presas nas ferragens, né? Esse equipamento chamado de desencarcerador, que só o Corpo de Bombeiros tem nessa ambulância, que acaba tornando a ambulância uma viatura de resgate. Então, essas viaturas, elas são priorizadas para o salvamento veicular, para o resgate de vítimas em via pública. E isso já está bem definido junto com o SAMU, né, para a gente poder dividir. No início, a gente ia muitas vezes para a mesma ocorrência com uma quantidade gigantesca de ambulância. Chegava lá, você tinha uma vítima só. E tudo isso foi muito bem ajustado e vem sendo cada dia mais aperfeiçoado a nossa atuação. Claro que como temos uma relação boa operacional, então quando o SAMU precisa de apoio, eles não nos acionam. E quando nós precisamos do apoio do SAMU, também esse apoio é feito de forma muito rápida e muito integrada. E a gente tem até que agradecer o Dr. Leonardo, que é um amigo nosso, coordenador do SAMU, e a Secretaria de Saúde, que apoia o Corpo de Bombeiros nas ações, né, pré-hospitalares.
E o bombeiro atende no estado todo?
No estado todo.
Sertão,
Agreste, Zona da Mata, região metropolitana, até Fernando de Noronha. Estamos lá na ilha também.
O que se requer o bombeiro, por exemplo, no sertão? O que, que mais se pede do bombeiro? São poucos incêndios? São muitos incêndios?
Muitos incêndios. A gente tá passando por uma fase agora de incêndio florestal, né? Incêndio na vegetação seca. Numa quantidade realmente absurda, né? Por conta de termos batido uns recordes aí de temperaturas muito altas com a umidade muito baixa, essa quantidade de incêndio ela aumentou e realmente sobrecarrega os nossos bombeiros no sertão, além das ocorrências de acidentes automobilísticos. Nós temos uma malha viária no sertão e no Agreste que é realmente grande e as pessoas ainda insistem em dirigir, né? Com a ingestão de bebida alcoólica, exceder a velocidade, não tomar cuidado com o seu carro na hora de viajar. E muitas vezes a gente tem que atuar para socorrer essas pessoas, muitas vezes presas nas ferragens. Bom, então, basicamente, no interior tem sido essa questão do incêndio, atualmente um incêndio em vegetação, além dos incêndios normais que o Corpo Bombeiro acionar. Mas nesse período agora, por conta do clima, é um incêndio na vegetação e a gente trabalha em conjunto com o IBAMA, né, com as brigadas de combate a incêndio e socorrendo as pessoas nos acidentes automobilísticos no interior.
Dr. João Veiga já foi herói do HR, juntamente com o Dr. Marcos. Hoje ele é o herói do sertão e o Dr. Marcos está no HR, permanece no Hospital da Restauração. O que é que o senhor tem visto aí pelo interior, Dr. João Veiga, nas suas estradas? O senhor tem circulado tanto.
Esse ano, Geraldo, eu já estou aqui no sertão com 72 mil quilômetros eu fiz esse ano. Amanhã eu já estou em Serra Talhada, depois estou em Afogados e a última viagem...
Sempre de carro para Serra
Sempre de carro. Eu sempre vou eu dirigindo. Porque eu prefiro... Eu gosto de parar na estrada, eu gosto de ver. Realmente está tendo muito incêndio na estrada. Eu acho que, mas também eu vou dizer uma coisa, a maior tragédia da estrada ainda é a morte dos animais. certo? Então é muito animal morto na estrada, principalmente raposa. Na última viagem que eu fui agora para Petrolina, contei 12 raposazinhas, que eu acho lindo aquele animal, mortas, fora os animais, jumento, cavalo, é uma coisa absurda de desestrada. E esses animais, eles atropelados, matam gente também, principalmente o jumento. Quer dizer que não é difícil, não é raro você encontrar um acidente com animais com vítimas fatais, principalmente lá vem o negócio da moto. Nós estamos com uma quantidade de pessoas que morrem por atropelamento de animais, de moto, muito grande. Por quê? No sertão você conhece, todo mundo conhece, o que tem uma coisa no sertão bem patente agora são os mototaxistas. Você, não é só no sertão, você pega uma cidade como Petrolina, como Caruaru, e até o Recife tem um mototaxista, não tem oficializado. Sim. Mas tem, se você chegar ali na periferia do Recife, você tem os mototaxistas. Então, antigamente, que a gente tinha o seguinte, um acidente de moto, uma pessoa acidentada. Hoje não é infrequente você chegar no sertão, ter um acidente com duas motos, com quatro vítimas, porque as motos hoje são usadas para transportar pessoas, as pessoas que vêm atrás não têm um reflexo para se defender, elas chegam muito mais graves dentro do hospital. Então, o que é que a gente tem hoje no problema no sertão, que a gente vê? São os acidentes de motos, que o número não diminuiu, o número de ocorrência, mas o número de pacientes, eles aumentaram por causa disso, por causa dos mototaxistas. O mototaxista é uma assistência que é fiscalizada pelas prefeituras. As prefeituras é que deviam fiscalizar esses mototaxistas, ver como é. E a maioria não faz uma fiscalização adequada. Não é infrequente você pegar mototaxista embriagado. Uhum. Pessoas que não têm nem mototaxista e não têm carteira. As motos em condições precaríssimas. Então, precisaria que as prefeituras incentivasse, aumentasse essa fiscalização para diminuir os acidentes. Eu quero lembrar sempre o seguinte, que o governo do estado de Pernambuco, ele gasta mais com paciente acidentado de moto do que gasta com paciente com câncer, com derrame cerebral e infarto juntos. Se juntar essas três ocorrências, o infarto do coração, o derrame cerebral e o câncer, o governo de Pernambuco é obrigado a gastar mais com moto do que com eles. Essas três doenças, elas podem ser evitadas ou não, mas geralmente é pela idade. Agora, o acidente de moto, ele não. Ele é totalmente evitável. Então, acho que o governo perde com isso. O INSS, você vê, só pessoas de 24 anos para baixo, até o INSS aposentou no Brasil definitivamente 14 mil por acidentes de moto com sequelas permanentes, ou seja, amputações, paraplegias ou disfunção. Então, quer dizer que a gente no sertão vê isso. Além de tudo do sertão, o que eu vejo muito é o sol, que todo mundo está exagerando. Eu sou do sertão, eu cheguei do sertão com 4 meses. O sol do sertão é o mesmo, o calor é o mesmo, é quente mesmo, não tem maior nem menor. Eu cheguei em Petrolina e disse, o Petrolina está muito quente. Eu disse, como estava? Quando o Rio São Francisco passava por aqui, que não tinha gente, devia ser quente do mesmo jeito. O sertão, nessa área do ano, ela é quente mesmo. Em janeiro começa o nosso inverno, e em junho ela é friozinho. Em Água Branca, na Paraíba, esse ano deu 11 graus em junho, 11 graus, frio de torá. E também, essa semana, em Água Branca, deu 36, 37. Normal. O sertão não está mais quente e mais frio do que ninguém. Está do mesmo jeito.
Doutor João Veiga, o senhor estava falando aí, e eu me lembrando que eu vi uma palestra de uma psiquiatra da ONU, e ela fazia uma pergunta na palestra. Quem, uma pessoa de 70 anos e uma de 17, quem vai morrer primeiro? Ela disse que hoje, quem corre mais o risco de morrer é a de 17. Entre 15 e 20 anos é que as pessoas estão expostas a tudo quanto é de violência, estão na moto, estão no suicídio, num montão de coisa que o de 70 já está reservado, se preservando.
Né? Mas é por isso que o Ministério da Saúde tem chamado um negócio chamado causas externas. Nas causas externas são ocorrências veicular, outro tipo de ocorrência, que é chamado causas externas. Realmente, as pessoas que nessa fase de 14 a 24 anos, elas estão muito mais expostas, certo? Agora, quando você pega outro tipo de patologia, que é acidentes domésticos em casa, queda da própria altura, aí vai pegar o nosso amigo de 70 anos. Agora, realmente, e aquele negócio? E a pessoa ser jovem, de 14 a 24 anos, e não se arriscar em nada, isso vai ser o chamado gordinho de prédio. Eu acho que tem que se arriscar, levar umas quedas de jumento, de cavalo. É, tem que, o cara tem 14, passa de 14 a 24 anos. Uhum. E nunca correu um risco, é chamado gordinho de prédio.
Tem que aprender a cair. Né?
Poxa, tem que aprender a cair, tem que aprender a fazer coisa ruim também.
Ô, doutor Marcos, essas queimadas citadas aqui pelo Major, o senhor tem recebe gente dessas queimadas ou essas são coisas diferentes?
Não. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia aos seus ouvintes. É o seguinte, eu ia até comentar com o Major, é que eu tenho notado nos últimos 2 anos esse aumento das pessoas chegando, transportada pelo Corpo de Bombeiros e ou transportada pelo SAMU. Mas na maioria das vezes até pelo Corpo de Bombeiros mesmo, porque vai dar assistência nessas queimadas que estão existindo de beira de estrada. Não é pessoas que chegam, ah, vou botar fogo, como falam aí, tá fogo na floresta. Não. Talvez seja a ponta de cigarro ou algo dessa natureza que se joga na beira da estrada nesse momento e o material está inflamável. Ele está com a condição ideal de combustão. Sim. E as pessoas veem aquele fogo avançando e vão tomar providência sem nenhum critério para evitar que entre no seu roçado, que entre na sua propriedade, sua micropropriedade e assim por diante. E se queimam. E isso tem chegado bastante. Eu tenho hoje paciente de 70 anos internado com a metade do corpo queimado porque estava debelando fogo para não entrar na propriedade do vizinho. Tem chegado isso com muito mais frequência nos últimos 2 anos. Porque antes o que chegava era exatamente a queima. Nesse período agora, que vai de geralmente setembro até fevereiro, era as queimadas de cana-de-açúcar. Ou seja, eram os engenhos e as usinas que mandavam os pacientes para nós, que eles, quando botam fogo no canavial, né, muitas vezes algumas pessoas são atingidas. Aqueles mesmo que estão botando fogo. Uhum. Ou seja, só, não sei se você conhece o tal do papagaio rolé. Já ouviu falar nisso?
Papagaio rolé?
Papagaio rolé. É exatamente uma... quando bota fogo na cana, então a palha da cana sobe e vai rolando. Eles chamam aquilo um papagaio. Está voando um papagaio, dando um rolé. Uhum. E aí ele cai lá na frente. Quando cai, então você está no meio. E aí você tem um fogo avançando e outro vindo no contrafogo. Pega
doutor
você
Marcos,
no meio.
Esse detalhe, quer dizer, uma ponta de cigarro é capaz de provocar um incêndio no
Não floresta. Tenha dúvida. É. Não tenha dúvida. Com essa temperatura que a gente está natural, porque sempre foi assim, hoje você vai gravatar às 4 horas da tarde, está 30 graus, 31 graus é o que está. Mas quando você olha o asfalto, talvez ele esteja ali 45.
Está brilhando. Né?
Exato. Então alguém passa, joga uma ponta de cigarro ou algo dessa natureza. Aquilo ali deu a ignição, vai embora. Uhum. Tanto que você vê que ele vai queimando, queimando e chega a um determinado ponto que ele mesmo para. Muito, uhum. Na maioria das vezes ele para, porque não, você não vai ter gente para combate esse tipo de incêndio no estado inteiro. Né? Afinal de contas, a gente tem 900 quilômetros de comprimento de uma ponta a outra, ou seja, até Marcolândia. Você, não, eu acho que a Frânia, né? A última, né?
Eu acontece o seguinte também, Marco, é a questão de isso é a cultura. Lá no sertão, durante esse período, as pessoas limpam ainda erradamente.
As coivadas
para plantar. Porque para o mês, começa a vir a chuva, que esse inverno vai ser bom, e começa a preparar. Só que antigamente não se tinha tanto capim plantado. Hoje em dia tem muito capim plantado, por causa do boi. Certo? Então.
Houve muita mudança de cultura também.
Né? Cultura o boi. A gente não tem mais a cultura, né, do algodão, que não precisava essas queimadas todas. Mas todo mundo no sertão agora. Agora teve uma queimada lá na Paraíba, foi 180 hectares de uma vez só, de uma área lá perto de Água Branca, Juru, por ali deu. Então, mas isso é uma coisa assim. Toda vez que eu vejo alguém falando nesse negócio de clima, certo? Sempre foi assim. Assim, eu nunca vi o sertão, eu nunca vi Petrolina. é em dezembro fazendo frio. É quente e é para torar.
Lá não neva.
Né? É, não neva. O Petrolina, o calor de Petrolina não é para amador. Então, se você for amador,
poderia, não passa. Você poderia acrescentar, Geraldo, que não é só a ponta de cigarro, né? Como você tem uma incidência de sol, né, e também um calor, basta uma garrafa, um vidro, funcionar como lupa, né, receber aquele raio de sol e concentrar nesse mato seco e nessa condição de temperatura propícia para o incêndio, que começa o incêndio espontâneo. Então, o cuidado de não lançar esse lixo, de ter o controle desse lixo e não fazer o descarte desse lixo com a queima, né, porque se tem a cultura, pelo menos aqui em Pernambuco, de se livrar de lixo com queimando.
Botando fogo.
Aí incomoda a população e muita gente pensa que fumaça é resquício de incêndio. A ciência do fogo já diz que fumaça não é resquício de incêndio, né? Fumaça são gases aquecidos combustíveis. Ele ainda pode queimar ainda. Quando ele chegar numa temperatura alta, esses gases, né, essa fumaça, ela pode queimar ou também propagar o fogo para outras regiões. Então, à medida que ela vai sendo movimentada com calor, ela vai queimando também.
E a criatura que mais gosta de tocar fogo em lixo é velho. Não sei o que que diabo tem. O que é que os velhos, onde a gente passa? Se tem um lixo pegando fogo, tem um velho perto. Eu não sei o que que eles têm que fazer. Onde eu passo? Tem um lixo pegando fogo. Se não tiver um velho, eu estoure. Bota lá.
Interessante.
Mas gosta de pegar, botar fogo em lixo.
Aproveitando essa deixa do Major, é interessante porque as pessoas têm feito coisas mais absurdas. Como, por exemplo, está escrito em todos aqueles depósitos de aerossol: não incinerar, não jogar em local com esse incinerado. Eu tenho recebido muito idoso, como diz João aqui, que vai botar fogo na coivara, sabe o que é a coivara, né? Sim. Junta o lixo para depois botar fogo, e lá no meio daquela coivara tem o aerossol que foi jogado fora. Aquilo explode e queima as pernas do idoso. Isso, às vezes o idoso, ele é diabético, ele é complicado. Muitas vezes, parte para amputação dos pés, não é? Porque complica e tudo mais. Uma outra coisa que eu vi, eu acho uma coisa interessante, quando o Major falou a respeito da garrafa, é que eu vi uma propagandazinha dizendo: não esqueça garrafa de vidro com água dentro do seu carro, porque ele pode funcionar como uma lupa, e aí ele concentrar os raios solares num ponto. E o carro hoje, ele é duas coisas: ele é alcatifa, ele é algodão e plástico. Ele pode incendiar do nada. Exatamente, ou seja, dependendo da posição que você pode ver que os pontos de colocar as garrafas de água que tem no carro, ou ele está escondido na frente da alavanca de marcha, ali por baixo, ou ele está bem aqui atrás, entre um banco e outro. Não fica naquela exposição onde deixaria que o sol batesse de forma direta. Eu acho que isso já é até para prevenir. Se bem que todo mundo usa hoje a garrafa, não de vidro, mas a garrafa plástica.
É ruim para a saúde.
Falar em acidente exótico, a semana passada eu estava acompanhando um noticiário de um acidente que aconteceu, não sei se foi Carpino ou Goiânia, foi Goiânia. O corpo de bombeiro foi lá prestar o socorro de uma criança, uma menininha, que ficou dentro de uma panela de pressão.
Foi. Eu vi aquilo. Não, eu vi aquilo, fiquei impressionado. Eu até disse a minha mulher, a Paula: o menino faz coisa que Deus duvida, ele tem que duvidar mesmo. Ela entrou numa panela e o fêmur, quando ela baixou, o fêmur dela assim, não deixava ela sair nem pra trás. O que é que tem que fazer? Eu digo: se botar no fogo e cozinhar é pior, né? Eu acho que tem que cortar. Eu acho que o bombeiro cortou a panela.
Nós fomos acionados, foi bem inusitado, né? Nós colocamos no nosso grupo da imprensa, no WhatsApp, essa ocorrência inusitada. A criança, ela entrou, estava brincando na panela como se fosse uma pequena piscina. Foi. E aí, como ela se agachou do quadril para baixo, ela ganhou um volume dentro da panela de pressão, que era uma panela de pressão, e a parte de cima da panela de pressão, ela se fecha, né? Ela diminui o diâmetro de entrada da tampa. E ela não conseguia sair, aí fomos acionados e a gente tentou tirá-la, né, de forma natural, e realmente não conseguimos. Aí usamos os materiais de desencarcerador para que é um material utilizado para desencarcerar pessoas presas nas ferragens de veículo. Então fizemos um corte cuidador.
Um obstetra, viu? Devia ter chamado um obstetra, claro que ele poderia tirar.
Então foi necessário cortar com cuidado realmente a panela e conseguimos liberar a criança. A mãe também estava traumatizada, conseguimos acalmar e graças a Deus não houve ferimento.
Nossa, foi Goiânia.
Foi Goiânia.
Estava anotando aqui, já que estamos perto do fim do ano, coisas que aconteceram que a gente sempre gosta de fazer quando tem algum exemplo, né? Um acidente, e é muito bom porque as pessoas ligam uma coisa a outra e se previnem mais. Esse ano, doutor João, nós falamos aqui daquele acidente do gás em São Paulo, que matou uma família toda, né? Esse foi um dos casos de destaque. O destaque aqui foi aquela moça do kart, né? Arrancou o cabelo por inteiro.
É uma coisa que acontece muito na região amazônica, né? O scalp é muito comum na região amazônica. Um dia eu já fui para lá, era do Ministério da Saúde, e fui para o Amazonas, onde se relatava muito acidente daquele pessoal com cabelo longo, ia naqueles barcos, e o cabelo muitas vezes era sentava, caía no motor, e havia acontecia arrancar o cabelo e fazer o scalp, o eixo do motor. Foi a mesma coisa que aconteceu com a moça, né? Foi o eixo ali que pegou a cabeça, o cabelo dela e arrancou. Mas no Amazonas é uma coisa frequente. Uhum. Se você chegar em qualquer hospital do Amazonas hoje, tem alguém com scalp. Tanto é que nos barcos, o pessoal já avisa quando a gente for pra lá. Olha, quem tiver cabelo grande, bota a coca, cuidado. Então já se avisa, porque é uma coisa que não é infrequente, não. Lá. Uhum. Aqui realmente não.
E já foi determinado, inclusive, lá de lei, já foi determinado a colocação de uma espécie de calha cobrindo esse eixo
do motor, né?
Do motor. Sai do motor lá pra rabeta. Ou seja, para evitar o cabelo das índias, que são muito grandes, dos ribeirinhos, colocarem. E existe um trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal da cirurgia plástica reparadora, a gente faz um mutirão, onde se vai até lá para se fazer cirurgia reparadora daquelas pessoas, uhum, que perderam o cabelo, perderam o couro cabeludo, exatamente, o scalp.
E esse negócio do gás era bem importante, porque cada dia se usa mais o gás, é aquele negócio, é você fazer, é como a gente na época comentou aqui. Parece que essa é a família que morreu, já tinha corrido uma vez, já tinha escapado uma vez. É negligenciar, que o bombeiro sabe muito bem o que é isso, que as pessoas negligenciam muito com isso, com gás, com eletricidade. Você viu. Então, esses acidentes, entre aspas, é uma coisa que não é acidente, são ocorrências. Se você não tiver cuidado, você vai ter um acidente gravíssimo. Se você não souber mexer com energia e com gás. Botar uma empresa que tenha responsabilidade de botar esse gás. Eu tenho lá no meu apartamento, lá em Caruaru, meio de Paula, tem gás para esquentar mais. Quem botou foi uma empresa, tem detector de gás, fumaça, porque o gás, esse gás, ele não tem o cheiro. Uhum. Aí você não sente o cheiro dele, isso, certo? Mas, então, se você fizer tudo, e às vezes não custa muito. Parece que, para você botar com tudo com segurança, um detector de gás, você gasta 3% a mais. Então, muitas vezes é porque vai... um amigo que conhece, um amigo que sabe. Então, essas coisas, eletricidade, gás, tudo isso, eu acho que deve ter uma pessoa profissional, porque as ocorrências virão, e elas virão de uma maneira muito grave quando chega para a marca, chega para mim, chega para o comandante. Né? Isso, além de custar a vida, de levar sofrimento à pessoa, tem um custo para o Estado, para o governo, muito grande. Uhum. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso.
Ô, comandante, e esses acidentes que têm acontecido com tanta frequência em apartamentos? O apartamento pega fogo. Eu me lembro que a gente chega do banco, o gerente quer fazer um seguro para o apartamento. Mas para quê? O apartamento não vai cair, tá tudo no lugar. Mas o cara só tem que ter cuidado com a porta do... A porta dos fundos.
Corta-fogo.
É porta-fogo, não?
Corta-fogo, no apartamento.
Corta-fogo?
É. Corta-fogo.
É aquela porta da escada?
Da escada. Para preservar a escada isolada da fumaça.
Sim.
Se a fumaça entrar nesse espaço onde você tem a escada, que é a rota de fuga, ninguém vai conseguir sair do prédio, né? Então, essa porta, ela tem que estar todo o tempo fechada. Garantindo que a caixa de escada ela está preservada, né, desse contato com a fumaça. Uhum. Outra coisa, a gente tem ido para alguns incêndios em residência e tem verificado que o incêndio tem se concentrado no quarto, diferente do que era antes, né? Antigamente, normalmente o bombeiro chegava, controlava o incêndio e percebia que o incêndio ficou concentrado na cozinha, era o local mais perigoso, onde a gente mexia com gás, com fogo, né? Um fogão. E hoje está se concentrando no quarto, o que faz a gente acreditar que talvez esteja envolvido aí a questão dos celulares deixados carregando à noite, uhum, enquanto a pessoa está dormindo, talvez uma falha no carregador, no celular, e outros aparelhos eletrônicos que ficam no quarto enquanto a pessoa está usando, ou ela dorme e esquece de desligar. Então, algumas pessoas relatam que colocam o celular debaixo do travesseiro, carregando ao mesmo tempo, ou isso vai superaquecer o aparelho. E a gente sabe que também existe a compra de aparelhos que chamam de Xing Ling, né? Uhum. Que não são originais e que normalmente apresentam um defeito, né? O doutor João falou aí, que é aquilo que a gente disse, que muitas vezes a opção do mais barato sai muito caro. A gente paga com a vida, isso, paga com a integridade física, o doutor Marcos Barreto pode até...
O senhor já recebeu algum acidente de celular?
Já.
As pessoas não querem acreditar que isso aconteça.
Não, né? Mas acontece. Uhum. Acontece É um acidente grave. Já tivemos pessoas que o celular, a bateria, estourou no bolso. Uhum. Teve outro que estourou no rosto. E essas pessoas contaram que, no caso da face, elas estavam atendendo o telefone que estava na mesma hora sendo carregado. Uhum. Que é um aconselhamento que deve ser dado. Não se deve atender telefone que está no carregador.
Cara, às vezes o cara bota no carregador para fazer as ligações, né?
Exatamente, e fica, uhum, utilizando
e preservar a carga, deve, né?
Exatamente, uhum, esse é um ponto. O outro é que geralmente esses eletroeletrônicos, ele fica em cima de pano, tecido. Uhum. As pessoas colocam muito um paninho e colocam o equipamento
papel,
em cima.
Né?
Papel. E outra coisa, chega as pessoas dizendo que o incêndio partiu do telefone. Vítima, quem estava no quarto? Quem, uhum, era que estava no quarto? Uma criança de 1 ano deitada no berço, uhum, que não teve como se proteger. Uhum. E chega lá carbonizado.
Já tem posto de gasolina hoje botando aviso para você não telefonar enquanto está abastecendo o carro. Tem lógica isso, doutor João?
Eu vejo o seguinte, isso aí eu acho que já vieram até debater aqui, que eu estava escutando no rádio. Há pessoas que dizem o seguinte, que não há perigo para isso, a não ser que tenha um escape dentro do carro. O que eu vi também dizendo que tinha uma loja é quando vai encher do gás. Você bota gasolina, diesel e tem a parte de gás. Uhum. Na parte de gás, o cara mostra uma filmagem que explodiu na hora que o cara estava ligando o celular. E mostra a foto do fogo saindo, o fogo começando dentro do carro do cara. Não sei se o gás fica ali solto. Eu acho que é uma fonte. É porque a gente botou na cabeça que a gente é muito importante, que não pode desligar o celular, que o mundo se acaba, não pode deixar ligar para as pessoas, que o mundo se acaba. Eu mesmo tenho um dia na semana que eu desligo o celular. Quem quiser que fala comigo, faça um foguinho e faça um sinal de fumaça. Porque eu não atendo.
Me avisco, né? Eu tenho procurado não deu
achar. É dia domingo,
mano. Me dê sua agenda.
Não, é só dia domingo, porque eu saio andando. Já uma pessoa, você sai andando. Eu ando pro mercado. Eu vou pra Casa Amarela, que tem um. Que eles fazem um sarapatel maravilhoso lá, e eu venho descendo. E você andar de dia com o celular no bolso é horrível, porque o cara fica querendo, eu vou roubar. O meu cara não rouba nada, eu ando com uma bengalazinha e não ando com nada. Então, um dia domingo, eu digo, eu deixo esse celular, porque eu não tenho importância nenhuma, porque eu não posso passar um dia sem o celular.
Geral, doutor Marcos e doutor Marcos Barreto e o doutor João, o Corpo Bombeiro Militar de Pernambuco, ele faz um alerta, né? Aproveita essa oportunidade, porque nesse período de festa a gente vai receber muitos convidados. Eles vêm todos com celulares, né? Vem com carregador, vem com um monte de aparelho, e todos eles de repente vão querer carregar seus celulares na sua residência.
Aí,
aí começam os problemas que normalmente causam os curto-circuitos, né? Que é o excesso de tomadas, de benjamins dos T's, as gambiarras, né? As extensões. Vou puxar uma extensão para aqui porque eu vou ficar carregando. Então essas extensões que muitas vezes não têm dispositivo de segurança, como a gente vê nos filtros de linha que chamam de réguas. Então, esse excesso, ele pode sobrecarregar a rede, né? Então, a gente faz um alerta. Se por acaso os disjuntores começarem dispararem, desarmarem uma frequência, alguma coisa está errada. Ou a sobrecarga, ou a casa não está preparada para receber esse povo todo carregando e de repente... Comandante,
hoje quem tem o televisor em casa, eu por exemplo lá em casa, essa semana eu estava olhando, mas que confusão ali atrás, porque tem um fio que é do som, tem um fio que é do televisor, tem um negócio para botar a tomada, tem o fio da Sky, tem o fio do não sei o quê. É um
Maranhão,
é um barangandã ali atrás.
É mesmo. Né? Você, eu acho assim que tem. Aí tem gente que diz que é melhor assim do que você botar tudo em um tubo. Eu nunca sei assim. Será que é botar tudo num tubo? É bom. Fica, aí alguém me disse no bombeiro que ficava até mais organizado, mas também.
Fica mais perigoso.
Perigoso. Eu não sei. Eu prefiro deixar feito tua casa mesmo, aquele barangandã lá.
Enquanto ele é queimando, você joga um pano em cima, né?
O que a gente precisa entender, muitas vezes, agora que foi abordada essa história do celular, que o nego não pode passar 5 minutos com o celular desligado porque está abastecendo. Mas se você analisar, cada posto de gasolina, eles têm aquele aviso. E tem um aviso interessante. Eles não devem abastecer, por exemplo, motocicleta com o motociclista sobre a motocicleta. Uhum. Ele é um direito dele se negar a abastecer. Porque se aconteceu um acidente, a culpa é do posto. E eu já recebi pessoas onde não desceram da motocicleta, abriu o tanque, foi abastecido, esborrou, ou seja, ultrapassou o limite, a gasolina escorreu, a motocicleta estava muito quente, explodiu aqui por baixo. É. E eu tratei desse rapaz que queimou da cintura até o tornozelo. Com gasolina. Então, explodiu.
A ordem é não deixar o cara em cima.
Não pode. Não pode. Está lá escrito.
Tem que evitar
no posto,
a descarga de energia estática, né? Enquanto está vendo o abastecimento, quando a pessoa ela sai do carro, ela coloca o pé no chão, ela pode fazer essa descarga de energia estática, que está sendo concentrada no veículo ou nela mesma. Algumas pessoas já devem ter sentido esse tipo de energia, para ter uma ideia do que é, quando ela está na esteira e alguém toca ela na esteira da academia. Que toca, você sente o choquezinho, aquela energia que está sendo desenvolvida, que está sendo produzida ali, né? Por movimentação da pessoa, e no caso do posto, pela movimentação do líquido no abastecimento, essa energia pode ser a centelha suficiente para começar um incêndio. Lembrando que o que queima não são líquidos e nem sólidos. Esse material precisa evaporar, então o perigo está nos vapores combustíveis. Então a pessoa que está ali sentada na moto, ela está recebendo aquele vapor. O que vai queimar não é que está molhado ali, mas o vapor que já envolveu o corpo dela, né, doutor? Ah. Envolveu o corpo, a gesta.
Chama direta, né? Mesmo. Mas quando a gente vê e analisa com eles, com as próprias pessoas que chegam, é excesso de confiança deles e é o que leva ao acidente. Tanto que grande parte das pessoas que chegam com queimadura, adultos, elétricas, foi excesso de confiança. Uhum. Não usaram os EPIs. Mas, doutor, eu fazia aquele trabalho já há 25 anos lá na usina. Eu fazia há 30 anos em todo canto. Mas, rapaz,
um dia o cão está solto.
Um dia o cão está solto. E cadê tua luva? Uhum. Tu vai perder a metade da tua mão.
Deixa eu pedir ao comandante, que é o mandou da mesa, o senhor pudesse levantar um pouquinho, porque tem um doador de cadeira de rodas aqui, o senhor, e ele é rico, não pode ficar esperando por muito tempo, desde hoje que ele está aí querendo fazer a doação. Está vindo aqui novamente, doar uma cadeira de rodas.
Uma?
Ah, não, são 4 mil conto, né? Doutor, senta aqui. Você está aqui para bater palma? Abração de 10 cadeiras de rodas. Entendeu? Posso dizer o nome? Não posso para o pessoal procurar?
Não sou candidato a nada.
Fernando, não, José.
Procura.
Olha, muito obrigado de novo. 10 cadeiras, não é isso? Felicidade, muito obrigado. Deixa eu registrar aqui mais uma cadeira de rodas. Chegou aqui uma doação, a pessoa não quer se identificar. Essa aqui já estava e as 10. Do nosso Fernando Castor, o nome dele todo, Fernando José Castor de Lima, a doação de 10 cadeiras de rodas. Veja aqui quanto galho vai se quebrar. É a conta que a Natália estava fazendo, mas nós demos esse ano 278, eu não sei se é exatamente essa conta.
Não, e era importante, eu lhe fazer esse registro, eu estava em Afogados. Quando uma mulher chegou com um paciente, com um cadeira de roda, eu digo, pode entrar com a cadeira, só ia abrir a porta. Aí ela, porque sabe que eu... Doutor João, e essa daqui foi Geraldo Freire que me deu. Eu digo, mas a senhora fez? Não. Ela deu a um parente da gente lá no Recife, o parente deixou de usar e mandou para Afogados. Eu digo, tá vendo aí? Já é a segunda geração sendo beneficiada. Eu achei isso arretado.
Eu fui só um atravessador, alguém deu. Mas olha, hoje de manhã, no noticiário de Caruaru, o camarada morreu numa cisterna, doutor João Vila. Estava com uma pessoa de lado, caiu alguma coisa na cisterna, ele foi pegar e parece que desmaiou dentro da cisterna e morreu.
Pode ter uma coisa, às vezes a cisterna está rasa e bate com a cabeça e faz um traumatismo craniocefálico que morre. Também pode ser que ele bateu e teve uma fratura grave de coluna cervical. E pode ter também o seguinte, ele teve um desmaio, ele teve um acidente vascular cerebral, um infarto fulminante e caiu dentro da cisterna. E isso tem que ver, isso pode ser visto, para dizer que ele morreu mesmo, no IML. Ele vai ser dito se ele se afogou ou morreu e caiu dentro d'água. Então pode ser essas duas coisas. Ele pode ter tido um mal súbito e caiu na cisterna, ou caiu na cisterna e teve uma fratura grave, ou um TCE, que a gente chama traumatismo cranioencefálico grave, dependendo da altura da cisterna, ou ele caiu em uma posição que realmente ficou difícil ele sair e ele se afogou.
Doutor Marcos, nos anos 70, 80, que a gente cobria os assuntos policiais do HR, era absolutamente comum agressões do tipo, o marido chegou de madrugada em casa, a mulher com raiva dele botou água para ferver e botou água fervendo no ouvido. Isso deixou de acontecer?
Não.
Não?
Continua acontecendo. Só que ao invés de botar água, eles estão botando combustíveis.
É.
Então eles botam gasolina, eles botam querosene, eles botam álcool e põem fogo.
Nossa senhora!
Exatamente.
Meu Deus!
Ou seja, é o que está acontecendo hoje. O nível de violência está cada dia maior nas respostas entre essas brigas, né, de casais. Uhum. E agora o interessante é que muitas vezes eles brigam, se agridem, e quando dá 3-4 dias depois, o agressor está lá. E uma outra coisa muito interessante que a gente observa é que geralmente quando é o homem que agride a mulher, ele não vai. Ele não vai lá, porque ele está sendo procurado pela polícia, porque a família denuncia e ele não vai lá. Mas quando é a mulher que bota fogo no marido ou que bota água quente, que acontece muito, de saída ele não denuncia. Porque eu acho que ele toma consciência de que aquilo foi justo. Ou seja, ele fez uma trela e ela se vingou. E quando dá 3-4 dias, ela está lá me pedindo para ficar acompanhando ele juntinho ali pro bichinho ficar.
Não deixa não. Ela pode pensar assim, eu fracassei, mas agora eu vou fazer certo. Não deixa não, Marco. Isso aí não pode não.
O agressor não pode
ficar perto da vida.
Comandante, com relação à preservação dessa coisa da natureza, é verdade que uma cascavel na minha casa eu não posso matar?
Olha, Geraldo, se for para preservar sua vida, isso pode ser possível, né? Se você for atacado e para isso, para preservar sua vida, você precisa se defender. Mas agora, matá-lo só porque ela apareceu.
Quando vocês vão socorrer alguém, cara, tem uma cobra aqui em casa, o bombeiro vai lá.
Vai lá.
Ele pega ela viva?
Pega ela viva, captura, entrega ao CPH.
Não pode matar. Você não pode matar. Primeiro porque a cascavel, ela não tem o instinto de agredir você. Você pisa nela e ela faz uma reação. Realmente, assim, se você for... Se isso for denunciado que você matou um animal silvestre, cascavel, quem quer que seja...
Qualquer cobra do
qualquer cobra. Qualquer cobra. Tudo. É para você ter que chegar, chamar o corpo de bombeiro. Agora, as pessoas não fazem isso, óbvio. Mas se alguém denunciar, se alguém... A pessoa é condenada. São animais silvestres. Não pode ser morto. Você imagina eu ficar lá em Petrolina esperando o bombeiro para uma cobra cascavel. Eu fico lá... A gente fica, eu não sei, fica batendo papo com ela. Eu não sei o que o cara faz. Mas não pode.
É que os animais, eles não são feitos o ser humano, né? Eles só atacam para se preservar, se defender, né? Eles se sentem acuados ou para proteger seus filhotes. Tal. Então, é interessante que as pessoas, encontrando esses animais em casa ou próximo de suas residências, a gente tem a zona urbana tomando, né, espaço na zona rural, e cada vez isso é mais comum. O Corpo Bombeiros captura jacaré do Papa Amarelo na região metropolitana com uma frequência impressionante, principalmente no período de chuvas mais intenso, quando a maré sobe. Né?
Petrolina também, o Rio São Francisco está aparecendo. Uhum.
Então esses seres, eles aparecem e eles estão realmente acuados, porque não é um ambiente natural, não é um ambiente onde eles ficam à vontade, eles ficam realmente numa situação de defesa. Então, se alguém se aproxima, pode correr o risco de ser atacado.
E se mas inclui, se não se inclui aproxima... o timbu, esses outros
todos, todos os animais, é um fenômeno de defesa instintivo, de se proteger, né? Se acuar e
atacar. Lembra que o timbu é um marsupial que ajuda muito na natureza, tem uma função bem, bem definida. O marsupial é aquele bicho que tem a bolsa, feito o canguru. Então o timbu não se deve, porque ele tem uma função muito específica e importante. Não? Se tiver em casa. E realmente ele, quando ele está com o filhote, ele se levanta mesmo. Se você. É melhor você sair.
Inclusive, você vê aquela região ali de Gravatá, aqueles condomínios, é muito gambá, tem muito timbu. E muitos condomínios. As pessoas com as casas estão colocando tela para evitar que os timbus entrem. Eu mesmo fiz isso. E o que a gente precisa entender é que aqueles condomínios, eles todos avançaram na área dos timbus. Uhum. Os timbus estão no ambiente dele. A gente que avançou lá. Então, nada ele está matando.
Doutor Marcos, estamos chegando num período de gambiarras na rua para armar barraquinha, para vender fogos.
Isso.
Isso lhe arrepia?
Muito. Porque todo ano, mesmo o Corpo de Bombeiros oferecendo a segurança naqueles parques que se montam hoje para dar os shows pirotécnicos, as pessoas ainda continuam fazendo lá a compra dos seus fogos de artifício, continuam ainda a utilizar os fogos que não foram utilizados no São João para soltar agora na passagem de ano. Uhum. E isso leva para a gente uma parcela de pessoas acidentadas.
O bombeiro aceita denúncias se, por exemplo, num lugar inadequado, alguém pode ligar, tem uma barraca aqui sendo armada de forma que corra risco?
Sim, o cidadão, até porque é importantíssimo que ele preserve a sua integridade física e dos moradores, porque se alguém está comercializando ou armazenando explosivos ou material clandestino, ele coloca em risco a vida dele e dos vizinhos, né? Porque o acidente ele pode ser massivo, ele pode ser realmente um acidente grande. Então, o Corpo de Bombeiros recebe essa denúncia, ou pelo Disque Denúncia, ou pelo 193 como uma emergência, e prepara suas equipes para fazer vistoria nesses locais, muitas vezes até com apoio da polícia, porque já está caracterizado aí um crime, e além do cuidado do bombeiro de ir lá para constatar essa alteração, a gente vai com o apoio da polícia para fazer os procedimentos legais. Uhum. Eu queria até resgatar o que a gente falou sobre o afogamento na cisterna.
Sim.
Geraldo, o afogamento, ele mata 16 pessoas todo dia no Brasil.
Todo dia. Eu vi um dedo de sua pesquisa, ela veio de São Paulo, dizendo que você tem afogamento, era quase a mesma coisa de acidente de carro. Eu digo, meu Deus.
Não. Olha, a gente no país, a gente perde 56 mil pessoas por ocorrências de carro por ano.
Por ano.
56 mil pessoas. Se for 16 vezes 300, não chega a isso, não. Mas realmente é um.
Mas é muito grande.
É muito grande. Se você pegar, você pegar ali, Petrolina, a região da gente ali de Petrolina, por ali, você vê que
o Rio. E eu acredito que cabe a gente dizer quais são os cuidados que as pessoas têm que ter. Não precisa ter uma lâmina muito profunda de água, né?
Como não.
O doutor João falou. A mais rasa ela pode causar os acidentes de coluna, a mais profunda o afogamento, mas o que a gente precisa ressaltar e aproveitar a oportunidade é que. No caso de afogamento, cessar o afogamento é o que tem que ser feito mais rápido. Não é mergulhar na cisterna ou numa piscina ou ir no mar. É tentar entregar algo para essa pessoa que flutua para cessar o afogamento. Aí você pode fazer
e lembrar que tem criança morrendo em tanque d'água, né?
Em balde, né? No vaso sanitário,
O afogamento tem uma tríade danada. É a bebida na praia. Eu passei 21 anos no HR recebendo os bebinhos, certo? Vem bêbado, é a bebida, certo? E a falta de responsabilidade das pessoas hoje em dia olhando o celular e deixando os seus filhos pequenos em piscina e em rio.
E o tempo da gente estourou.
Eu queria fazer João Vitor, meu filho, está ali escutando em Portugal, em Coimbra, e mandar um abraço pro pessoal lá de Petrolina, do Puleiro.
Aê! Muito obrigado, amigos!
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.